Preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas, estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Nosso programa no ar, e você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio, pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play, canal no YouTube Band RS, se inscreva, mande a sua mensagem, participe enviando a sua pergunta, sua análise, a sua provocação, né? Os nossos ouvintes sempre são convidados a participar da interatividade. 980610949. Bastidores do Poder no ar, produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende, direção-geral Lisiane Russo. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2023 com zero e bônus de até R$10 mil. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoscar. Agora são 14 horas e 2 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus, 3 décimos, tempo fechado, nublado, previsão aí nos próximos dias de um novo ciclone extratropical, que deve ser de menor abrangência do que o anterior, causou muitos danos, principalmente no litoral norte. A expectativa é de que este ciclone tenha um impacto menor, mas de qualquer modo teremos aí um ciclone. Todo cuidado é pouco. Temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bastidores do Poder de hoje vai tratar ainda de reforma tributária. Teve encontro dos governadores hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declaração do titular da pasta da Fazenda, também do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que lidera aí os governadores do Sul e Sudeste no esforço de mudar o regramento que se propõe para o Conselho Federativo, que vai administrar os recursos do futuro IBS, o imposto que visa juntar o ISS com o ICMS. Também o governador Eduardo Leite, que participa na Federação do Tá Na Mesa, falando sobre as perspectivas para o Estado. Estive lá agora há pouco, Jean Costa também está lá, deve trazer detalhes, inclusive, sobre a viagem do governador e a participação dele nesse encontro com governadores. Bom, vamos entrar numa polêmica aqui antes de falar sobre a reforma tributária, porque eu não tenho nenhum tipo de problema em enfrentar uma questão difícil e de estabelecer diferenças objetivas entre situações que, apesar de aparentarem ser semelhantes, não são. A que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a esse conjunto de posts que o deputado do PL, o Nicolas Ferreira, tem dado publicidade nas redes sociais e que foram escritos pelo atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, anos atrás, por volta de 2013, falando sobre o sistema de votação. Isso está ganhando uma proporção muito grande, na esteira também do silêncio do Flávio Dino, e muita gente está usando as postagens, a começar pelo próprio deputado Nicolas Ferreira, para dizer que as declarações do Flávio Dino não estão sendo punidas porque supostamente haveria um alinhamento do TSE com a esquerda. E que Jair Bolsonaro só foi tornado inelegível porque Jair Bolsonaro é quem é e não disse o que disse. E eu vou mostrar para vocês que isso é fraudulento, que isso é fake, que isso não passa de narrativa, ainda que, e não se trata de passar pano pro Flávio Dino, ainda que o Flávio Dino tenha dito na época tenha sido errado, irresponsável e mereceria da sua parte um meia-culpa público. Vamos, portanto, às postagens. O deputado Nicolas Ferreira foi lá no perfil do Flávio Dino e buscou coisas que o Flávio Dino disse uma década atrás. Dentre elas, a de que ele teria observado, isso em 12 de agosto de 2009, em 8 de novembro de 2013, em 13 de maio de 2012, evidências de que o sistema de votação eletrônico, que já estava implementado em parte no país, tinha vulnerabilidade. Ele escreveu, e este foi o tweet que mais ganhou repercussão na web, o seguinte, abre aspas, isso em 2013. Hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Fecha aspas. E daí o Nicolas Ferreira ilustra o print com uma provocação. Ele escreve o seguinte: então quer dizer que o ministro da Justiça do Lula não somente questionou, mas afirmou que o resultado das urnas é facilmente alterado. O que será que o TSE acha disso? Bom, primeiro lugar, a provocação do Nicolas Ferreira obedece uma lógica política. Ele está no seu papel de militante. E ele faz essas provocações também em cima do fato do Flávio Dino jamais ter se manifestado repudiando o que disse no passado. E a situação permanece assim, um erro grotesco do ministro Flávio Dino ignorar o que não pode ser ignorado. Porque, afinal de contas, faz parte, inclusive, da honestidade intelectual fazer o reexame das próprias ideias e, observando erros de avaliação, se reposicionar e fazer o meia-culpa de forma pública. O que o Flávio Dino não fez até aqui. E ao não fazê-lo, Flávio Dino permite que elementos como Nicolas Ferreira se refestelem nas redes sociais e emplaquem um discurso que tem verossimilhança de que ele não estaria sendo, entre aspas, perseguido pelo TSE porque é aliado de Lula. E na visão dessa gente, o TSE estaria mancomunado com o PT. O que também é um absurdo. Mas, de qualquer modo, é o que se espalha por aí. É o que se encontra na esgotosfera. Então, o ministro Flávio Dino não pode permanecer em silêncio. Ele tem que vir a público. Para dizer, estava errado, disse besteira, babei na gravata. Ajudei a alimentar o caldo do conspiracionismo que virou esse discurso verborrágico na boca dos bolsonaristas, e que serviu para um movimento coordenado de contestação da democracia, que resultou no ataque aos três poderes no dia 8 de janeiro. É aquela velha história, ideias têm consequências, e, como eu sempre digo, palavras fazem sentido. Então, Primeira coisa, ministro da Justiça, que aliás se tornou defensor do sistema de votação, crítico de Jair Bolsonaro e desses elementos que pediam golpe de Estado, tem o dever maior de vir a público para fazer o devido meia-culpa em relação ao que disse e o que escreveu no passado. O seu silêncio contribui para que esse tipo de ataque continue ocorrendo nas redes sociais e estabeleça um relativismo em relação à gravidade dos fatos recentes. Então o ministro Flávio Dino não pode permanecer em silêncio. Ele está tentando ignorar o que não pode ser ignorado. Dito isso, imaginar que as declarações de Flávio Dino em 2013 são comparáveis ao que Bolsonaro fez em 2022, não se coloca no mesmo saco de gatos. Ainda que, repito, as falas do Flávio Dino sejam irresponsáveis, equivocadas e danosas. Agora, nós estamos falando de uma conjuntura, de uma posição política que são completamente diferentes. E até mesmo de uma avaliação em termos jurídicos que evoluiu, porque em 2013 o contexto da influência da web, das redes sociais, era outro. Ainda não tínhamos passado pelo advento da massificação das redes sociais como fenômeno político, ainda mais importante do que, por exemplo, o horário eleitoral gratuito e outros meios de comunicação clássicos. Eu escrevi um longo artigo para a Gazeta do Povo, foi publicado, está entre os mais lidos da Gazeta do Povo, em que eu argumento, começando pelo ponto de vista jurídico, que o direito e qualquer advogado, inclusive advogado de porta de cadeia, qualquer advogado, por mais medíocre que seja, vai reconhecer, vai saber que direito não é algo estanque. Que direito não é uma matéria que permaneça catatônica no espaço-tempo. O direito evolui, tanto do ponto de vista da sua criação, quanto do ponto de vista da sua interpretação e aplicação. Eu vou pegar aqui como referência a mudança da interpretação dada pela Suprema Corte Americana à questão do aborto. Em 1973, nós tivemos o grande caso Wade contra Roe, que estabeleceu a legalidade do aborto em todo o território americano. Pois bem, essa foi a interpretação vigente da Suprema Corte dos Estados Unidos até este ano. Houve uma mudança na interpretação. Se reestabeleceu a faculdade dos estados arbitrarem se aborto é legal ou ilegal. Difundiu-se que o aborto tornaria-se ilegal nos Estados Unidos pela decisão da Suprema Corte. É falso. A Suprema Corte americana não decidiu isso. A Suprema Corte americana decidiu que cabe aos estados decidirem se o aborto é legal ou ilegal. Portanto, era um assunto não de natureza social, mas sim federativa. De qualquer modo, o fato é o seguinte: houve uma mudança objetiva na interpretação do direito nos Estados Unidos. Aquilo que havia sido visto de uma forma por décadas passou a ser visto de outra forma a partir desse ano. Porque o direito é assim mesmo. E aqui eu estou pegando como referência um sistema jurídico que é mais estável que o brasileiro. Agora vejam, no Brasil, em relação ao direito eleitoral e aos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito, a visão relativa ao impacto do discurso, ou seja, ao questionamento relativo a uma ode ou uma militância que tenha porventura o objetivo de deslegitimar instituições democráticas, colocá-las em xeque ou ameaçá-las, passou a ter um outro critério de avaliação a partir do advento das redes sociais como um instrumento importante no debate político. Então aquilo que era periférico em determinada época, passou a ser central em outra. Ou seja, adquiriu um outro status. E a partir do momento em que adquiriu outro status, passou a ser visto também pela legislação de uma outra forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que no passado não necessariamente configurava crime, passou a configurar. As falas do Flávio Dino, à época, não foram criminalizadas porque, à época, a interpretação do direito não era a mesma interpretação que se dá hoje. Mas nós tivemos, de 2013 para cá, a revolução das redes sociais. E os discursos massificados na web ganharam um outro grau de penetração. De modo que nós tivemos o advento dos marcos regulatórios, da responsabilização civil e da aplicação do direito penal em relação ao que acontece na internet. Se o Flávio Dino tivesse dito isso hoje, por certo, a análise da justiça eleitoral em relação ao que foi escrito seria outra. Portanto, esse conjunto de manifestações do Flávio Dino está condicionado a um determinado contexto histórico. A realidade outra é hoje. E, portanto, o direito evoluiu. Agora, também é falso imaginar que a nova interpretação do direito em relação aos crimes eleitorais e aos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito se dê a partir do caso Bolsonaro. Isso é falso. A nova interpretação da legislação, ela se deu em 2021, no caso do deputado Francischini, que foi eleito deputado estadual no Paraná, fez uma live difundindo uma série de falácias, de mentiras, de absurdidades em relação ao sistema eleitoral, e ele teve os direitos políticos cassados. E a partir daquela decisão, foram 6-1, se modificou o entendimento da corte em relação a esse tipo de matéria. Então, quando o Bolsonaro, na metade de 2022, usa as instituições para atacar a democracia, ele incorre exatamente nas penalizações possíveis no caso precedente que estabeleceu a nova perspectiva do direito em relação à justiça eleitoral e aos crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, o Bolsonaro sabia muito bem as consequências da sua fala. E, em última escala, no último parâmetro de comparação, é importante ressaltar o seguinte: em 2013, Flávio Dino era deputado. E aqui eu não estou dizendo que ele não feriu decoro ou que ele não tenha, com essas declarações, causado dano. Mas, ainda que as suas falas à época tenham sido irresponsáveis, irrealistas, conspiratórias, e sob a perspectiva do direito de hoje, criminosas, o fato é o seguinte: ele não praticou o tipo de delito que o TSE julgou em relação ao Bolsonaro. Ou seja, ele não praticou o abuso de poder político. Bolsonaro foi julgado no TSE porque a sua fala se deu num contexto em que ele usou a presidência para atacar a instituição do Poder Judiciário e questionar o processo eleitoral. Como presidente da República, ele convocou embaixadores, levou-os ao Palácio da Alvorada, ou seja, um prédio público, numa função pública, num horário de trabalho, para então escarnecer o Poder Judiciário ante uma plateia composta de dignatários estrangeiros. Transmitiu tudo isso através da estrutura do Poder Executivo. A TV Pública, a TV Brasil, filmou e transmitiu a reunião. Então, ali, como disse o Marlon Reis numa entrevista recente aqui no Bastidores do Poder, ele gabaritou a inelegibilidade. É por isso que ele está sendo punido. Repito, Flávio Dino cometeu um erro histórico, mas a sua fala não tem a mesma proporção da fala de um presidente da República. nem ela se deu sobre a interpretação existente hoje em relação a esse tipo de matéria legal. É por isso que ele não está sendo acionado. Pelo menos não por enquanto. E o Bolsonaro acabou tendo seus direitos políticos cassados. É preciso saber as nuances e as diferenças para não cair na esparrela do discurso pronto. De um outro tipo de conspiracionismo. Conspiracionismo que leva as pessoas a acreditarem que o TSE está mancomunado com o PT para perseguir este ou aquele. A defesa do sistema de votação nunca foi ideológica. No passado, tinha gente de esquerda que questionava o sistema de votação. Quer um notório, além do Flávio Dino? Leonel de Moura Brizola. E curiosamente, lá em 1993, sabe quem que era defensor do sistema de votação eletrônico? Jair Messias Bolsonaro. As pessoas mudam de opinião. As pessoas podem se reposicionar em relação ao que disseram no passado. Agora, nós não podemos comparar situações, contextos distintos e a abrangência de determinados discursos porque praticados por pessoas em posições distintas de influência. É óbvio que Jair Bolsonaro utilizou-se do cargo que ocupava para solidificar através da estrutura pública um discurso de contestação à democracia de forma industrial, de tal modo que isso se materializou no ataque do dia 8 de janeiro. E não há grau de comparação entre o que ele fez em 2022 com o que o Flávio Dino disse lá em 2013, ainda que o que o Flávio Dino tenha dito em 2013 tenha sido irresponsável e muito grave. Capite? Espero ter sido bem claro. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Nas articulações, experimente Reumamax cápsula 100% natural. Reumamax contém a famosa cúrcuma, magnésio de malata e colágeno tipo 2. Muito boa tarde, Macalossi. Ótima quarta-feira a todos aqui no Bastidores do Poder. Destaco agora dois pontos com obras deixando o trânsito complicado em Porto Alegre. Um deles é na Nilo Peçanha, próximo a Teixeira Mendes, bastante retenção pela Nilo e afetando também a João Valig, junto aos shoppings desde a Túlio de Rose, na região do bairro Passo da Areia. E para você que circula pela Zona Sul, vai em direção à Azenha, foram retomados agora no começo da tarde os serviços no sentido centro da Avenida Doutor Carlos Barbosa, obra também bloqueando a faixa da esquerda entre a Rua Oscar Schneider e a Praça Paulo Coelho, nas imediações do antigo Estádio Olímpico, também vale o alerta porque tem retenção. A Prostfin Gotas Prostáticas é para você que está com dificuldades, queimação, dor urinária e sensação de bexiga cheia. Adquira hoje mesmo suas gotas prostáticas nas melhores farmácias. Macalossi.
Obrigado, Josh. 14 horas 23 minutos, temperatura em Porto Alegre, 18 graus, 4 décimos. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98061-0949. Braguinha, já voltamos depois do intervalo aqui na Rádio Bandeirantes.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de R$118.690. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 11 ao meio-dia, com o tema Atacarejo. O modelo que caiu no gosto dos gaúchos, com Antônio Longo, presidente da Agas, Eneu Karkukinski, presidente do Grupo IMEC, e Roberto Musnich, ex-presidente do Atacadão. Online, direto de Portugal, e Eduardo Outamari, vice-presidente da ACPA. É na terça-feira, dia 11 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa, nesta terça, não perca.
Apoio Rádio Bandeirantes. Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Genéricos com menores preços é na Panvel. Toda semana, mais de 1000 ofertas de genéricos com descontos especiais para você cuidar da saúde de toda a família com muita economia. Não deixe de conferir hoje as ofertas imperdíveis da quarta do genérico Panvel. Nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Não deixe de aproveitar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CEMGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. CEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Horas e 29 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder. É um oferecimento do Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente.
Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Temperatura de 18 graus e 3 décimos. Aqui e acolá em Porto Alegre a gente sente uma pequena garoa, assim, bem levinha, caindo em alguns pontos da cidade, nas micro-regiões climáticas da capital. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, que agora conta com o Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. De uma emergência para casos de traumas musculoesqueléticos diversos, até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, tudo isso em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e também um parque esportivo para o bem-estar e a preservação e prevenção. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maistraumatortopedia. Ouvintes aqui, alguns indignados, né, que eu tenha colocado as coisas nos seus devidos patamares, dizendo que eu estou passando plano por o Flávio Dino. Eu não estou passando plano, coisa nenhuma. Eu acho que o Flávio Dino tem de vir a público esclarecer o que falou. Agora, não queiram comparar o que não tem comparação, né? O que o Jair Bolsonaro fez, né, usando a estrutura pública, descarado, uso indevido, né, da institucionalidade para atacar a institucionalidade. E o discurso dele tinha um propósito de contestação da democracia. Ainda que aquilo que o Flávio Dino tenha dito tenha ajudado no processo histórico a criar esse caldo de contestação, são coisas de níveis muito distintos, né? Agora, eu acho que o Flávio Dino tem o dever de se manifestar a respeito, né? Gilson Didi escreve o seguinte: perfeita análise, é isso que se espera de um jornalista que tenha compromisso com a verdade. Descompromissado de viés ideológico. Parabéns, Macalossi. Obrigado. Também o Nadir Dallagnol, parabéns, Macalossi, pelo comentário. Obrigado pela mensagem. E os nossos ouvintes podem mandar as suas sugestões, as suas perguntas, as suas análises, sempre com educação, para concordar ou discordar, pelo nosso WhatsApp, que é 98061-0949. 98061-0949. Muito bem, e vamos falar de reforma tributária, é o grande assunto do momento. A reforma tributária, diz Arthur Lira, será discutida hoje e votada amanhã. Será? Juan Romero, boa tarde.
Exatamente, Macalossi, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Reforma tributária que tem sido o principal tema a ser discutido nesta semana. Arthur Lira prometeu colocar em pauta, discutir hoje a reforma tributária e fazer essa votação amanhã. Isso tudo está dentro daqueles esforços promovidos pela Câmara dos Deputados para que tudo isso seja analisado antes do recesso parlamentar. Até sexta-feira está sendo realizado, então, esse esforço concentrado para votar não só a reforma tributária, mas também pautas como o arcabouço fiscal e o projeto de lei do CARF. O que é o CARF? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E lá no Senado está se concluindo, já se concluiu, na verdade, a sabatina de indicados ao Banco Central e também a votação do marco de garantias. Arthur Lira citou em entrevista à Globo News nessa semana que o acordo com os líderes dos partidos na Câmara é de disponibilizar a reforma tributária para discussão nessa tarde. E para isso, com isso, na verdade, os deputados aí sim vão ter tempo de fazer a análise da proposta até quinta-noite, contar os votos e em seguida iniciar a votação se houver apoio. E o presidente da Câmara lembrou que o relator da proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, está seguindo na negociação destes ajustes. Hoje pela manhã, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tiveram uma reunião lá no Ministério da Fazenda sobre a reforma tributária e eles conversaram logo depois com jornalistas para tratar sobre o tema. A gente primeiro tem a fala de Fernando Haddad, que defendeu uma votação com ampla margem na Câmara dos Deputados em relação à reforma tributária. Vamos ouvir o ministro da Fazenda.
O governador Tarcísio tem se manifestado a favor da reforma, mesmo sabendo que São Paulo terá um desafio de curto prazo, sobretudo, e que está disposto a enfrentar. Colocando os interesses nacionais acima de questões regionais e partidárias, o que é muito importante pensando no futuro do Brasil. E trouxe à nossa consideração alguns pontos que já são de conhecimento público para nossa ponderação. Nossa atuação tem sido técnica no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras gerações. Ninguém está pensando no curtíssimo prazo em ganhos ou perdas. Estamos pensando que o Brasil vai crescer mais se essa reforma for aprovada, mais investimentos virão ao Brasil em função da segurança jurídica que ela trará e mais conforto dará aos gestores públicos de poder contar com aqueles recursos necessários para honrar seus compromissos sociais. Então é um jogo de ganha-ganha. Aqui todo mundo vai ganhar, porque o Brasil vai ganhar. Então eu queria agradecer a visita, em primeiro lugar, a disponibilidade, a postura de colocar o Brasil, realmente, os interesses nacionais do patamar que ele precisa estar.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que concorda com, pelo menos, grande parte da reforma tributária que está na Câmara, afirmou que o governo paulista é favorável ao projeto, que sugeriu apenas questões pontuais e disse que será um parceiro no processo de aprovação desta reforma.
A gente concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Ora, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritmizável, vamos dizer assim. E o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil com o seu entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis.
Macalossi, hoje pela manhã o governador Eduardo Leite esteve participando do Tá Na Mesa, da Federação. Inclusive, nosso, como você citou, você esteve acompanhando, e o nosso colega Jean Costa, também da reportagem, esteve acompanhando. E um dos pontos levantados pelo governador Eduardo Leite na entrevista coletiva com os jornalistas foi este diálogo do Ministério da Fazenda com os governadores. Eduardo Leite respondeu a um dos questionamentos do nosso colega Jean Costa em relação a essa discussão sobre a reforma tributária. A gente vai acompanhar agora a pergunta do Jean Costa e a resposta do governador Eduardo Leite.
Governador, hoje o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, disse que está 95% alinhado com essa nova reforma e que será um parceiro do governo federal. Qual é a porcentagem que o senhor se considera alinhado hoje em dia, nesse atual momento, e se a reforma caminha para algo mais divergente ou convergente do que o senhor pensa?
Olha, me alinho na manifestação do governador Tarcísio. Não existe um percentual, né, para poder definir, mas estamos muito mais convergentes do que divergentes. Alguns pontos específicos, como eu manifestei aqui, merecem atenção. Se a gente vai abrir mão de parte da autonomia de definições dos governos estaduais, interpretação de normas e operação de recolhimento de impostos, é importante que o Conselho Federativo, que vai responder por essa operação, tenha uma regra de governança que não permita que algumas poucas regiões preponderem sobre outras, gerando uma deslealdade federativa. Então a gente defende que tenha alguns componentes de governança, de quórum qualificado, que protejam interesses regionais na interpretação e na operação do novo modelo tributário. É um dos pontos. A questão da distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Estou abordando aqui os temas mais, assim, da governança federativa, do interesse do Estado, sem analisar as questões de setores econômicos específicos. Considero que a reforma vai ser muito importante para o aumento de produtividade, na medida em que a gente racionalize as normas tributárias do país, tenhamos menos alíquotas, menos impostos e, portanto, algo mais simples que faça com que empreende, possa colocar energia em empreender e não ficar sempre sob a insegurança de se estar pagando o certo, do jeito certo, ao ente federativo certo. Isso, toda essa insegurança, essa incerteza, tira o dinamismo da atividade empresarial e, no final das contas, significa menos riqueza e menos empregos para a população. Então, os ganhos econômicos que a reforma vai oferecer suplantam qualquer tipo de eventual prejuízo pontual. Agora, claro, as regras de governança são para nós os pontos que devem ser cuidados agora na hora que ela for levada à votação.
Aí então, o governador Eduardo Leite também respondeu a questionamentos formulados sobre Corsã, sobre a polêmica envolvendo os símbolos gaúchos, estava em ontem debate na Assembleia Legislativa. Nós vamos trazer isso mais adiante. Nesse momento estamos discutindo editorialmente a questão da reforma tributária. E, portanto, vejam a fala dele em relação a isso, né? Quer dizer, alinhado com o governador Tarcísio de Freitas, que liderou os governadores do Sul e Sudeste na discussão com o governo federal, principalmente em relação à composição do Conselho Federativo. Né? Nós vamos tratar desse assunto agora no programa, fazer análise disso com o advogado tributarista, Dr. Leonardo Hessler, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Dr. Leonardo, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer é todo meu em estar participando aí.
O senhor está nos ouvindo?
À medida do possível.
Estamos aí com uma leve interrupção. Vamos tentar refazer o contato. Acho que nós perdemos. Vamos reconectar. A ligação estava estremecida por cortes. Vocês estão ouvindo Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nós falávamos sobre reforma tributária. Doutor Leonardo, o senhor está nos ouvindo agora?
Estou sim, Guilherme, estou sim. Prazer em estar participando e espero contribuir com esse debate de alto nível aí do programa. Muito obrigado.
De que modo o senhor acredita que poderia haver um acerto entre o governo federal e os entes federados para que a composição desse tal Conselho Federativo não desequilibre a balança de interesses de estados de diferentes regiões? Porque uma das preocupações dos governadores, principalmente do Sul e do Sudeste, é a vantagem numérica das regiões Norte e Nordeste.
Sim. Realmente, a grande discussão precisa ter um cerne de ponto de equilíbrio. E é isso que os governadores agora estavam em primeiro plano. Primeiro, vamos retroceder um pouco da discussão, que era a seguinte. São dois pontos. A discussão dos governadores como um bloco dos estados frente ao governo federal para as questões de arrecadações. E uma vez que isso caminhou, tornou um atrito interno desse bloco dos governadores para essa discussão em relação a qual vai ser o requisito em questões a números, em questões a outros patamares, para que de fato possa existir uma distribuição mais justa entre os estados. Então, a grande questão agora é esse debate, essa disputa. É claro que os centros, vamos dividir assim, acima de Belo Horizonte para cima, eles populosamente, ou seja, em números, eles estão defendendo alguns requisitos, inclusive relacionados ao próprio Bolsa Família, para buscar essa questão, enquanto os outros estados, e mais recente aí os estados do Bloco do Sul, eles estão enfraquecidos em relação a esses argumentos, que é um argumento de um discurso mais populista do próprio governo federal. Então, tem que se encontrar uma maneira para que possa ser conduzido a não concorrer com um desequilíbrio federativo, ou seja, trazendo possíveis prejuízos à democracia brasileira. Isso foi até mesmo apontado pelo governador Caiado em relação a esse debate.
Eu ia, inclusive, mencionar o governador Caiado, porque o governador Caiado, Ronaldo Caiado do Goiás, na contramão do restante dos governadores, ele defendeu a guerra fiscal, no caso. Ele é contra a pacificação tributária. E falou, inclusive, mal do cashback, que é uma política que foi implementada aqui no Rio Grande do Sul, inclusive com relativo sucesso. Por que o Caiado tem essa visão de que a política tributária estadual tem que ser preservada com suas particularidades a despeito de uma uniformização nacional?
Olha, esse é um discurso que é muito interessante do ponto de vista do âmbito tributário, principalmente nas questões da reforma. Eu vejo que o discurso dele é um alinhamento em relação à repartição dessas receitas e dos estados, corroborando com essa questão do risco à autonomia dos estados, aonde, nos cálculos deles, Goiás, eles estariam, entre aspas, prejudicados, porque ele encontra um desequilíbrio relacionado ao estado dele, frente também aos números apontados pela região norte-nordeste e também o que defende o Bloco do Sul, que seria uma nova forma de repartição, inclusive considerando o que a região sul ela gera de receita para o país. Logo, ele ficaria no limbo e ele está se achando no direito de reclamar porque ele não está conseguindo enquadramento em nenhuma dessas duas diretrizes que estão sendo discutidas de momento.
Sim. E quanto a essas críticas que nós temos visto em relação a setores da economia que apontam que vai ter uma brutal elevação no custo dos produtos e dos serviços, no caso, por conta de incidência dos encargos tributários. Isso é real na sua avaliação? Como é que o senhor lê essa divergência existente entre, por exemplo, o serviço e a indústria?
Olha, Guilherme, realmente ainda é um ponto muito subjetivo em relação ao texto apresentado, à votação e certamente às emendas. O que se coloca desde plano é que existe, dentro da reforma tributária, além da simplificação, uma possibilidade de equilíbrio dessas alíquotas. E quem está reclamando isso são as indústrias, são os grandes provedores aí, por conta das questões, inclusive laborais, que eles defendem. Obviamente que o que todo mundo precisa entender é que a reforma tributária ela vai trabalhar de uma maneira matemática. Ou seja, se eu vou tirar de um lado, eu vou ter que preencher pelo outro lado. Se eu vou favorecer, nesse momento, com um imposto único, a redução da alíquota via indústria, ou via as grandes manufaturadas de hoje, os grandes players que dominam o mercado, automaticamente quem paga menos, ele vai ter que se equilibrar por uma alíquota maior do IVA que está se falando e também dessa possibilidade do IDS. Logo, as questões relacionadas a serviços, elas são diretamente ou pelos textos mencionados serão diretamente afetadas porque hoje elas possuem alíquotas menores ao que se preconiza em relação ao IVA.
O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, concedeu uma entrevista à CNN e ele foi um dos signatários aí da carta de apoio à reforma tributária. Ele disse que todos os estados vão se beneficiar e que os municípios brasileiros, ao contrário do que muitos prefeitos estão dizendo, vão ter uma elevação expressiva na arrecadação. O senhor vê da mesma forma?
Olha, Guilherme, é muito bonito lá no discurso, né? Mas se nós trouxermos para a prática, vamos tirar toda a questão jurídica aqui, trazer para a prática. Hoje eu, se olhar, se eu verificar com uma lupa de um prefeito, eu tenho controle da minha arrecadação, eu sei quanto meu município arrecada, eu sei quanto eu posso contar no próximo mês de arrecadação, e a partir de um momento, com a reforma tributária, eu já não tenho mais o meu controle disso. A minha arrecadação ela não passa diretamente para o meu caixa. Ela vai para um caixa da União e, de acordo com critérios de distribuição e redistribuição, ele vai pingar no meu caixa. Ou seja, a que ponto a discussão agora é a que ponto que eu posso confiar no governo federal para que essa conta seja repassado de maneira integral para mim hoje. Então, vai existir um benefício maior? Vai para aqueles municípios que hoje talvez não arrecadem tanto, porque a grande busca, isso é uma fala do ministro Haddad, é que haja um equilíbrio entre os municípios e o Estado. Ou seja, garantir um equilíbrio na divisão da arrecadação do novo imposto proposto. Os municípios, em especial, vamos trazer para a região sul, são municípios considerados mais ricos, que possuem melhores condições. Esses estão hoje sendo colocados em xeque os seus faturamentos, digamos assim, porque ele passa a ser controlado por um ente terceiro. E no momento que você passa por um terceiro, existe uma incerteza. Então, trazendo para o bom português, significa isso. Eu até entendo que sim, mas esse efeito imediato serão para os municípios hoje considerados de menor arrecadação, consequentemente mais pobres.
A criação do IVA, né, que é uma espécie de imposto agregado, mais ou menos dos moldes daquele que, digamos, opera em mais de 170 países, vai dar um ganho de produtividade ao país, na sua avaliação?
É uma tendência mundial, como você citou, Guilherme.
Esse levantamento que eu cito aqui é da OCDE, apenas para deixar bem claro.
Sim. É uma tendência. Eu já me manifestei, inclusive, em outras entrevistas, no mesmo sentido. É uma tendência mundial e o Brasil está caminhando para isso, para uma modernização e, além de uma modernização, uma simplificação. Hoje, talvez, o que gere muito mais custo às empresas brasileiras seja a burocracia. Ou seja, o empresário, muitas vezes, não sabe o que, de fato, ele precisa ou não pagar a título de imposto dentro de uma operação. Vamos falar de ICMS aqui. É um imposto super complexo. É muito difícil. Hoje, te gera uma carga burocrática de aplicação interna das empresas de uma maneira muito grande. Você tem que contar com alguns especialistas, dependendo do tipo de operação que você tem. Então, você trazer isso para uma simplificação de um imposto único e gerar isso de uma maneira com que eu tenha menos custos para esse tipo de aplicação, eu vejo que a gente tem sim um ganho de competitividade. Obviamente que precisa se analisar caso a caso, operação por operação, porque não é tão simples assim. A partir de amanhã você só paga um imposto. Né?
Sim.
Então, as empresas importadoras, e como é que fica? IPI, PIS/COFINS, ICMS, o ISS, que são as discussões dos municípios. Em tese, ou seja, no papel, está tudo muito bonito. Até porque existe e vão existir faixas. Né? O projeto prevê uma transição até 2033. Né? Existem muitos incentivos dados pelos estados que tudo precisa ser revisto. Mas o simples fato de você tornar menos burocrático, simplificar a vida do empresário nesse sentido, eu entendo que sim, gera um ganho de competitividade para as empresas brasileiras frente ao mercado internacional.
Uma última pergunta que me parece estar no bojo aqui, de muitas preocupações existentes, até ontem foi externado aqui pelo presidente da Federação, é o risco de muito da reforma tributária acabar só sendo revelado a partir das leis complementares. Como é que o senhor avalia isso? Porque lei complementar é uma coisa que pode, inclusive, alterar o espírito da lei original. E vai estar ali sendo debatida de uma forma fracionada e até com um certo atraso em relação à discussão principal. Como é que o senhor vê isso?
Eu enxergo com a mesma preocupação. Se você pegar o ano passado e verificar as alterações de regulamentos, decretos, enfim, próprias alterações de leis que envolvem o sistema tributário brasileiro, foram em média 4,7 modificações dia. Ou seja, como é que se trabalha num país assim com 4,7 modificações dia de ordem tributária, que são a vida das empresas, que são a vida das questões fiscais, das questões contábeis? É uma loucura, até entre os tributaristas se fala do manicômio tributário do Brasil. A reforma por si só visa combater a isso, mas a gente sabe que o Congresso que a gente tem hoje, que o jogo de interesse dos setores X, Y, Z, dos estados, do município, isso sempre vai estar em xeque. E para isso vão existir as emendas, vão existir as alterações, vão existir os decretos. E, infelizmente, é essa ciranda que a gente não pode cair mais, porque a reforma vem para simplificar um sistema que hoje se tornou muito complexo por conta desse jogo de interesse e ajustes de esticar aqui, esticar ali por decretos de todas as partes. O receio, para mim, é o mesmo. A gente precisa garantir, de fato, que seja algo transparente, simples e que busque uma justiça social para que esses impostos passem a ser recolhidos de uma maneira mais simples e aplicados de uma maneira que o contribuinte enxergue a aplicar.
Doutor Leonardo Hessler, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder, pelo espaço na agenda para falar conosco.
Muito obrigado e é um prazer participar aí com vocês. Um ótimo dia.
Muito bem, tá aí então. 14 horas e 56 minutos. O doutor Leonardo tinha outro compromisso agora e pontualmente encerramos a entrevista na hora marcada. Né? Afinal de contas, as pessoas têm compromissos, né? Mas, obrigado, doutor Leonardo, por ter falado aqui conosco. Né? E uma nota nessa primeira parte do programa, né, em relação a isso que eu falei anteriormente, quer dizer, a composição de um organismo para cuidar de um imposto que vai juntar o imposto estadual ICMS com o imposto municipal ISS, que é o posicionamento da Frente Nacional de Prefeitos. Né? A FNP publicou nesta terça uma nota se manifestando de forma contrária, com críticas à proposta de reforma tributária que é discutida no Congresso Nacional. Segundo a entidade, o texto retira a autonomia municipal e traz incertezas para os municípios. Abre aspas, é inquestionável que a tendência de recursos está na contramão da população. Enquanto as médias e grandes cidades estão ganhando moradores, os recursos disponíveis estão diminuindo. A palavra poderá, por exemplo, aparece 26 vezes na proposta, o que reforça a falta de clareza sobre o modelo. A autonomia dos municípios foi conquistada com muita luta ao longo dos anos e a aprovação da proposta em tramitação levará a uma excessiva concentração de recursos no ente federal. Prefeitas e prefeitos alertam que responsabilidade fiscal não se terceiriza. Uma reforma justa deve fortalecer a competência local e não a diminuir, fecha aspas. Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nós voltamos a seguir para continuar falando sobre esse assunto.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy.
Eu queria que você fizesse uma avaliação disso.
Não abrir mão de receita tributária.
Mas o Pelé na Guadeleira, jogar.
As questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje?
Olá, coisa você. Foi um jogo perfeito.
O Rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Bandplay é a Rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store e na Apple Store. Bandplay, quem faz a programação é você.
Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
Bandeirantes. Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Esponqueado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
A Sponchiado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Sponchiado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora, com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponchiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. Cremers, em defesa da boa medicina.
Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Polícia Civil do Espírito Santo investiga se há a presença de fentanil nas composições encontradas em cigarros eletrônicos apreendidos em uma operação que mirava a comercialização desses dispositivos. A suspeita é de que eles possam estar batizados, o que aumenta a dependência dos usuários e, claro, o risco de doenças. A repórter Carol Polese traz mais detalhes.
Boa tarde. A Polícia Civil do Espírito Santo investiga se há a presença de fentanil nas composições encontradas em cigarros eletrônicos apreendidos em uma operação que mira a comercialização desses dispositivos. O material será analisado em laboratório. O fentanil é um analgésico utilizado em hospitais 100 vezes mais potente que a morfina. A primeira apreensão para fins ilícitos no Brasil aconteceu em fevereiro, aqui no Espírito Santo. De acordo com a polícia, suspeita de que muitos desses materiais possam estar batizados com fentanil e outras substâncias para causar mais dependência dos usuários. Os cigarros, que tinham origem do Paraguai, eram vendidos também pela internet para todo o Brasil. A mercadoria foi apreendida em várias cidades da Grande Vitória. O acusado de comercializar esses dispositivos foi preso em flagrante, mas conseguiu a liberdade após pagar fiança de R$20 mil estipulada pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, a estimativa é que ele teria arrecadado mais de R$500 mil em 78 dias. O suspeito mantinha um alto padrão de vida, carro importado, e possuía uma pistola austríaca, a mesma utilizada pelas forças de segurança do Estado. Os responsáveis podem responder pelos crimes de venda de produto nocivo à saúde, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e crime de importação de material proibido.
Obrigada aqui a Carol. A figura do fiador usado para garantir o pagamento do aluguel está desaparecendo do mercado e quem explica isso para a gente é a repórter da Band, Roberta Scherer.
Quem já alugou um imóvel sabe que para fechar o contrato é preciso uma garantia. E ter um fiador sempre foi uma das formas mais utilizadas. Só que isso tem mudado. O gerente comercial Adelson Martins optou por outra modalidade.
Hoje não tem um fiador.
Então você está optando pelo seguro-fiança.
Seguro-fiança, sim.
Cada vez mais pessoas têm feito o mesmo. Aqui em São Paulo, por exemplo, 43% dos contratos fechados em maio foram firmados com pagamento adiantado de 3 meses de aluguel. Outras formas de garantia também vêm ganhando espaço, como o seguro ou carta-fiança em 14% dos casos e, em menor quantidade, o uso do cartão de crédito ou comprovação de renda, 1%. Só que, para isso, é fundamental não estar com o nome sujo. As explicações por essa mudança passam pela burocracia que envolve ter um fiador. As novas tecnologias que permitem que contratos sejam firmados com mais rapidez. E a flexibilização do trabalho presencial que fez muita gente mudar de cidade. Quem explica é o consultor imobiliário Paulo Taquito.
A pessoa mudando de cidade, não tem amigos, não tem família, chega num lugar que não conhece ninguém, achar um fiador fica muito mais difícil.
Em alguns lugares do país, como no Rio de Janeiro, o fiador ainda é garantia de 49% dos contratos. Mas esse é o menor índice histórico da modalidade. No ano passado, foram 55%. E em 2021, 57%.
Pedir um favor para alguém ser seu fiador é um hábito que eu acho que tende a cair em desuso em face das outras possibilidades que são mais fáceis e mais rápidas.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Goodyear. Mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Oi, eu sou o Paulo Vinícius Coelho, PVC, jornalista esportivo e colunista do UOL. Não perca o De Primeira, programa diário do UOL com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração. Tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas e repórteres do UOL Esporte. Assista ao vivo no canal UOL e nas redes sociais do UOL Esporte, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã.
Assim eu tô conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Aqui em casa, banda larga, é claro. Tem o Wi-Fi mais estável, é claro. A pizza mais rápida, é claro. Pesquisa, banda larga, é claro. 0800-720-1234. Pra navegar, maratonar, é claro. Pra trabalhar, pra estudar, é claro.
Acesse claro.com.br e assine já a banda larga multicampeã pra casa inteira.
É claro.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Vem chegando mais um ciclone aqui no estado do Rio Grande do Sul e o Eris Rodrigues traz informações a respeito também, né, qual vai ser a temperatura dos próximos dias. Eris, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Bastidores do Poder, porque tá chegando mais um ciclone. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, inclusive, fez um alerta que começa amanhã para chuvas com intensidade moderada e forte e também com trovoadas, especialmente sobre a campanha, o centro do estado e também na região sul, mas que também pode afetar outras regiões, como o caso da região metropolitana. Na sexta-feira, já está prevista, inclusive, uma intensificação dessas instabilidades, com também alguns transtornos, como acumulados de água e também a questão das árvores e quedas de árvores podendo acontecer por conta desse ciclone que está chegando aí. Porque os volumes de água devem variar entre 40 e 60 milímetros por dia e os ventos chegando até os 90 km por hora nas áreas do leste e também no nordeste aqui do Rio Grande do Sul. A região, o momento que deve, da semana que deve causar mais preocupação é a madrugada de sexta para sábado e também amanhã de sábado, já que é quando a previsão de que as chuvas continuem sendo fortes aí nessa passagem desse ciclone que atinge o estado do Rio Grande do Sul. E a meteorologista Ludmila Pochmann fez uma estimativa de como deve ser essa passagem do ciclone, a gente escuta agora.
Então, a formação desse ciclone extratropical, ele deve gerar acumulados maiores de chuva. Como o deslocamento dele tende a ser rápido, né, durante o sábado e se deslocando para o Oceano Atlântico, os estragos desse fenômeno não devem ser tão devastadores como o da vez passada. Mas temos previsão, sim, de acumulados de mais de 30 milímetros.
Não tão forte como da vez passada, é o que projeta a meteorologista Ludmila Pochmann sobre o ciclone que deve afetar o estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Macalossi, também deve ter chuvas intensas, o que acende um alerta, já que há menos de 3 semanas, né, a gente viu esse último ciclone que passou por aqui e, de acordo com o último balanço da Defesa Civil, mais de 400 pessoas seguem desabrigadas e desalojadas em todo o estado. Já que a gente falou de Porto Alegre, agora no final a gente vai para a previsão do tempo, porque amanhã ainda deve ter sol predominando na capital dos gaúchos, temperatura elevada, com a mínima de 13 graus, mas a máxima chegando até os 26 graus, e aí na sexta mesmo é que a chuva chega na capital dos gaúchos. Assim como em Caxias do Sul, a quinta-feira também deve ser de sol lá na Serra Gaúcha e as temperaturas variando entre 11 e 21 graus. Na sexta também chega a chuva lá em Caxias. Pelotas, no sul do estado, já deve ter chuva amanhã e a temperatura também varia entre 13 e 23 graus, mas então com a chuva chegando um pouco mais cedo. Já em Uruguaiana, fronteira oeste do estado, amanhã o dia nublado, ainda sem chuva, e a chuva chega mesmo na sexta-feira, com a temperatura já no último dia útil da semana, variando entre 17 e 21 graus. Erechim, região norte, apenas a chuva no sábado, então o restinho da semana deve ser de tempo seco na região norte do estado, e aí temperaturas chegando aos 22 graus. Pra gente encerrar então com a região central, Santa Maria, que nesse momento tem 25 graus, deve ter a mesma temperatura amanhã e ainda sem chuva, mas na sexta-feira, aí sim, ela vem e aí a temperatura baixa para 20 graus lá na região central.
Obrigado, Elis Rodrigues. Então, toda a atenção aí com a chegada de um ciclone, que não vai ser tão intenso quanto o anterior, mas por ser um ciclone, todo cuidado tem que ser tomado por parte das pessoas, obedecendo aí as orientações da Defesa Civil. Obrigado, Elis, e vamos manter as informações aqui em dia. A qualquer tempo você volta.
Qualquer momento estamos aí.
Isso aí. Elis Rodrigues traz informações hoje do tempo aqui no Bastidores do Poder. Lembrando sempre que o tempo, a previsão, né, o clima aqui no Bastidores do Poder é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Agora são 15 horas 12 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Aliás, uma curiosidade. Ontem, né, segundo estimativas dos Centros Nacionais de Prevenção e Previsão Ambiental dos Estados Unidos, se fez o cálculo aí da média global, ontem, segundo essa instituição, foi registrado o dia mais quente da história do planeta Terra. Temperatura média global ontem foi de 17 graus. Ou seja, tá frio. 17 graus é frio, me desculpe, né? Sai na rua com 17 graus, com a camisa...
Imagina
curta.
No Rio de Janeiro.
É?
No Rio de Janeiro, então, o pessoal...
Rio de Janeiro, 17 graus, fica que nem o Braguinha quando tá zero aqui em Porto Alegre. Hã? Não, e... piadas à parte, você faz uma média global. Né? A média global tem sido de elevação. O último registro era 16,92. Né? A temperatura média global.
De agosto de 2016 era esse recorde.
Tudo bem. Vamos com o repórter Catel.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Aí então, repórter KTO aqui no Bastidores do Poder. O Lucas Dias traz informações do Grêmio, Calhau Dornelles do Internacional.
O Grêmio, que já está em Porto Alegre após o empate com Bahia na Arena Fonte Nova, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Dos dois jogos contra o Bahia, uma vitória e um empate. A vitória pelo Campeonato Brasileiro no último sábado e o empate ontem no jogo de ida, que dá, de certa forma, uma vantagem para o Tricolor, que decide tudo na Arena na próxima semana. O Grêmio, que folga nesta quarta-feira e amanhã se reapresenta à tarde no CT Presidente Luiz Carvalho, e o foco passa a ser o Botafogo, líder do campeonato, confronto direto do líder contra o vice-líder no próximo domingo na Arena. Boa expectativa de público e o Grêmio querendo encurtar essa diferença para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. A grande dúvida é em relação a Luizito Soares, que por conta ainda de dores no joelho direito, havia sido escalado pelo técnico Renato Portaluppi para a partida de ontem à noite, mas de última hora, ainda antes do aquecimento, foi retirado e voltou para o banco de reservas, e Vina acabou começando a partida ontem na Fonte Nova. A tendência é que o uruguaio esteja à disposição para essa partida e também para o jogo de volta contra o Bahia, e depois possa ir à Espanha consultar com o seu médico essas dores constantes que ele vem sentindo no joelho direito. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Lucas Dias.
O Inter conheceu no início da tarde desta quarta-feira o seu adversário na Copa Libertadores da América. Em sorteio realizado na sede da Comebol em Luque, no Paraguai, ficou definido que o Colorado enfrentará o River Plate nas oitavas de final da maior competição do cenário sul-americano. A definição do duelo ocorrerá no estádio Beira-Rio. Caso avance de fase, a equipe de Mano Menezes enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Bolívar por uma vaga na semifinal do torneio. Fora de campo ainda, a direção trabalha para regularizar o centroavante Ener Valencia, principal contratação do clube para a temporada. Fisicamente, o jogador já está apto, porém depende ainda de ser inscrito no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, para ficar à disposição da comissão técnica, visando o duelo do próximo domingo contra o Fluminense, fora de casa, no estádio Maracanã. Com as informações do Inter, falou o repórter Caliel Dornelles.
Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu, como gremista, portanto, como um corneteiro do Internacional, vou surpreender a todos, porque neste duelo particular entre Internacional e River Plate, eu torço pelo Internacional. Depois daquilo que ocorreu em 2018, na semifinal da Libertadores da América, né, quando o Grêmio foi garfiado, ficou o gosto amargo da disputa com o River Plate. O Grêmio poderia ter chegado à final da Libertadores, mas não chegou, por uma série de fatores, principalmente no segundo tempo. Né? Espero que o Internacional elimine o River Plate. É, então. Ficou feliz com a escolha da chave?
Não. Tá bem. Eu fiquei assustado. Mas tem aquilo, né? Eu vou me agarrar nessa esperança. O Internacional contra time pequeno é um gatinho. Perde. Pega, sei lá, um Mirassol da vida. Toma 3, 4, 5. Chega nesses times grandes, é um leão. Olha o Inter e Flamengo, aquele de abril. 2-1, aquela virada histórica. É. Outros times grandes ali que o Internacional enfrentou. Então, eu não sei o que esperar do Internacional. Se bem que o River Plate não tá numa fase assim tão boa, né? Então há esperanças.
A esperança sempre é a última a morrer, né? Mas morre. 15 horas e 18 minutos. Nós recebemos aqui uma mensagem do ouvinte. O ouvinte diz o seguinte no nosso chat. Macalossi, você é um ótimo jornalista, mas tem que tomar cuidado com a arrogância e ser mais imparcial. Preguinha, você me acha arrogante? Eu acho que eu sou super simpático. Eu sou duro quando eu tenho que ser. Sim, mas isso
o pessoal não convive com Guilherme Macalossi fora do programa, que é a coisa mais simpática do mundo, engraçada, divertida.
Depois eu faço aquele depósito pra você.
O Pix.
O Pix.
Hã?
Ser duro não é ser arrogante, tá? E a imparcialidade, ela não é, digamos, o pedágio das falsas simetrias. Essa frase é boa, hein? A imparcialidade não é o pedágio das falsas simetrias. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o cara, para se dizer imparcial, ele passa a fazer comparações que não são comparáveis. A imparcialidade reside essencialmente em respeitar os fatos e a proporção das coisas. 15 horas e 19 minutos, temperatura de 18 graus e 6 décimos. Muito bem, vamos continuar a falar de reforma tributária, porque existe um impacto econômico da reforma como um todo, a arrecadação dos municípios, a arrecadação dos estados, da União. Vamos conversar com o Murilo Viana, especialista em contas públicas. Murilo, é um prazer recebê-lo novamente no programa.
O prazer é todo meu. Muito obrigado novamente pelo convite.
Nós teremos elevação da arrecadação dos entes federados com essa reforma?
Na verdade, a reforma ela tem que ser vista como de múltiplas consequências, digamos assim. Ela reforma não só do ponto de vista de mudar os tributos que vão incidir sobre o consumo, mas também isso acaba afetando os sistemas de transferências para estados, municípios. E o princípio básico da reforma é a tentativa de garantir a manutenção da carga tributária, mas a carga tributária vai haver aí, digamos, um remanejamento de cargas tributárias entre setores e também vai acabar tendo impacto também em municípios que vão ganhar com a reforma, outros municípios que vão perder recursos com a reforma, e o mesmo vai acontecer com alguns estados.
Uma das suas críticas frequentes ao nosso sistema tributário é que ele seria anacrônico. Eu vi isso numa manifestação sua na CNN cerca de um mês atrás. De que maneira essa proposta, que parece vai ser votada aí nas próximas horas, ela reduz ou atenua esse anacronismo?
Na verdade, o nosso sistema tributário, ele originou de uma reforma dos anos 60, tá? E na época, o Brasil foi um dos pioneiros em tentar adotar o chamado imposto de valor adicionado. Mas, como um dos países pioneiros, já nasceu com alguns problemas que depois foram identificados, os IVAs considerados mais modernos, desses impostos de valor adicionado. Entre eles, nós tivemos um vício de origem, que é a separação de tributação de serviço de tributação de bem. Uhum. E esse problema ele foi se tornando cada vez mais agudo, porque a realidade econômica é de cada vez mais difícil separar o que é um consumo de serviço no consumo de bens. Por exemplo, se a gente utiliza a TV a cabo, via de regra, ela é tributada com ICMS, que é uma alíquota muito maior. Por outro lado, se nós consumimos um streaming via de regra é tributado por imposto sobre serviço municipal, que tem uma carga muito menor. Então, assim, esse é só um exemplo da dificuldade cada vez mais presente do quão difícil é separar o que é um consumo de um bem de um consumo de serviço. Muitas vezes o serviço tem um bem embarcado e vice-versa, né? Uhum. Além do mais, a tributação atual foi se tornando ainda mais complexa ao longo dos anos. Outro problema que nós temos na tributação sobre o consumo no Brasil é uma mistura chamada mistura de origem e destino, que é a gente paga tributo um produto que vai ser vendido para outro estado, ao longo do processo da cadeia produtiva, parte do tributo se deve ao estado onde ele foi produzido, outra parte ao estado onde ele foi consumido. Isso aí abriu brecha para guerras fiscais enormes, problemas dentro da própria federação. Então, assim, a reforma tributária agora, ela já está sendo discutida há décadas, tá? Isso é bom deixar destacado. Porém, está chegando num ponto em que todos os principais agentes envolvidos estão percebendo que não dá mais para continuar com esse sistema que nós temos hoje. É preciso fazer uma reforma. A discussão é como a reforma vai se dar. Então, acho que é muito mais a discussão nos contornos da reforma do que se devemos ou não ter uma reforma tributária.
Sim. Um dos pontos da reforma tributária que chama a atenção, que talvez não seja de todo compreendido pela população, é a importância dela para a competitividade. Ainda que não seja uma reforma tributária que venha a diminuir a carga tributária, talvez ela traga maior previsibilidade, talvez traga aí uma uniformização de legislação que inexiste, muito por conta, por exemplo, do ISS. Cada município tem sua própria legislação de ISS. Eu lhe pergunto, aprovada a reforma dos tributos, a reforma tributária,
Que impacto se pode esperar na questão da competitividade brasileira, que é muito afetada por tudo isso que nós estamos observando em termos críticos em relação à forma como a legislação tributária existe hoje no país?
É uma coisa, são diversos pontos, como é um tema super complexo e super amplo, né? Mas alguns pontos principais a gente pode elencar, tá? Um deles é o seguinte, boa parte do que o Brasil exporta para o mundo é mercadoria. E a mercadoria, quanto mais complexa a produção da mercadoria, maior tem de ser a cadeia produtiva dela. E essas mercadorias, quanto mais longa a cadeia produtiva, mais suscetível é de ter um fenômeno de uma cumulatividade tributária, que é tanto o tributo que se mistura, que gera cumulatividade, que não gera crédito um para o outro, né? Que isso tira bastante a competitividade das exportações brasileiras de produtos mais sofisticados. Então, acaba que nós ficamos muito presos. E um dos principais fatores da dificuldade de conectar o Brasil à cadeia de produção global, está ligado a isso, e acaba nos tornando bastante refém mesmo do Mercosul. Então, é um protecionismo que garante essas exportações dentro do bloco do Mercosul, uhum, e garante uma certa competitividade para os produtos industrializados brasileiros. Tá? Agora, com a reforma, a estimativa, a previsão é que, primeiro, dentro do aspecto setorial, o setor industrial brasileiro seria mais beneficiado, que é onde tem uma das maiores incidências tributárias hoje, né? Segundo, com o chamado creditamento financeiro, ou seja, com a diminuição dos tributos, que é a possibilidade de descontar dos tributos pagos anteriores na cadeia daquilo que você vai pagar na sua etapa da produção, de fato, isso tende a diminuir muito essa cumulatividade. A ideia é acabar com a cumulatividade tributária.
Uhum.
E outro aspecto relevante é que a alta complexidade do sistema tributário brasileiro torna pouco atraente o Brasil, pouco atraente de produtores internacionais. E quando olha para...
Eu vou aqui relatar, inclusive, quando eu estive na South Summit Madrid, no início do mês passado, eu conversei com um dos unicórnios, que são empresas que atingem o valor de mercado de US$1 bilhão sem estarem com ações negociadas na Bolsa de Valores. Eu conversei com um desses investidores unicórnio e ele tem recursos aplicados no Brasil. Ele disse que um dos dramas é exatamente o problema da legislação tributária de ISS, que muda em cada cidade.
Justamente. E aí nós temos quase 6 mil municípios, cada um com a sua regra, cada estado tem regra de ICMS diferente. Então, assim, como é que a gente vai fazer o cálculo econômico do investimento? E a legislação muda todo dia, dos municípios, de estados. Então, isso deixa de atrair muito investimento para o Brasil. E um outro fator, tamanha complexidade era muito chamado contencioso tributário. Então, muitas vezes as empresas são multadas sem saber exatamente por quê. A legislação tentou tão... A falta de previsibilidade torna também esse processo dificultoso até mesmo para poder pagar os tributos. Não é só a carga tributária que é elevada, mas é muito difícil pagar os tributos no Brasil. Você precisa de um departamento de pessoal ligado a pagamento de tributos muito grande.
Sim, o custo de pagar tributo no Brasil também é muito alto, né, Murilo?
Isso, justamente. Esse é o chamado custo de conformidade, né?
Uhum.
Então não é só pagar o tributo, a gente não recebe um boletinho no final do mês, um boleto com todo o tributo que tem que pagar. Na verdade, você saber o que tem que pagar é muito difícil também, né?
Sim.
Então, a reforma tributária promete aí entregar essa maior facilidade, na verdade, levar o Brasil a se tornar próximo dos países onde tem o chamado IVA moderno. Óbvio que também tem diversos obstáculos aí federativos para aprovação, diversas interrogações. Mas a lógica geral da reforma tributária é essa.
O senhor acredita que com a nova reforma tributária vai cair um pouco esta, digamos, eu até mencionei aqui antes a declaração do governador Ronaldo Caiado, essa política permanente de incentivos que nem sempre é produtiva. Eu falo aqui, por exemplo, desonerações fiscais. Há um debate no Brasil sobre isso, inclusive puxado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ainda que o governo tenha concedido uma desoneração pontual para o setor automotivo. Com a reforma tributária, haverá uma limitação nessas desonerações, que hoje estão na casa aí de 600 bilhões de reais?
Então, vamos lá. Pelo menos os tributos que estão sendo levados para a reforma tributária, que é a questão do IPI, PIS, COFINS e também do ICMS, do ISS, a previsão é justamente essa. Acontece que hoje, que, ao mesmo tempo, os estados conseguem conceder benefícios bem amplos nos tributos próprios, como o ICMS, e são incentivos que, via de regra, não tem estudos para concessão, abre brecha para coisas poucas, negociações pouco republicanas com empresas, e ao mesmo tempo para empresas deslocar para outro estado, acaba que o custo logístico tem que compensar o benefício tributário, o que é bastante ineficiente do ponto de vista fiscal.
Muito bem. Murilo, muito obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. E vamos aguardar aí a votação que deve ocorrer até o final dessa semana, se tudo conseguir, né, chegar a um consenso mínimo, como me parece estar interessado construir o Arthur Lira. Né?
É verdade. Muito obrigado pelo convite.
15 horas e 30 minutos, você ouviu no nosso sinal eletrônico. Este é o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Conversamos com o Murilo Viana, especialista em contas públicas. Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinosserra e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Agronotícias com Eduarda Oliveira.
O vazio sanitário do maracujá vai até o dia 31 de julho em municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul. Com isso, os produtores estão impedidos de cultivar ou implantar pomar de maracujazeiro azedo, bem como manter ou permitir a presença de plantas vivas de maracujazeiro azedo em qualquer fase de desenvolvimento. A medida é válida para os municípios de Arroio do Sal, Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas. O objetivo principal do vazio sanitário é o controle de vetores da virose e do endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Outros fatores apontados para a instalação do vazio sanitário foram a importância crescente da cultura do maracujá para a agricultura familiar gaúcha e a sua viabilidade de produção em pequenas áreas. Ainda, a importância econômica adquirida pela cultura nos municípios do litoral norte do estado.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências, e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Você não pode perder o evento mais esperado do agro do sul do Brasil. Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Wish Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante 3 dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento. mosaicodoagronegócio.com.br. Vagas gratuitas e limitadas. Realização Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul.
Rádio Bandeirantes.
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio, Rádio Bandeirantes. Eu ia falar Rádio Bastidores, né? Rádio Bandeirantes, né? 15 horas e 35 minutos. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Nosso ouvinte Francisco está dizendo que os deputados deveriam lutar pela implementação do voto distrital misto e pelo fim do voto obrigatório e não ficar lacrando, imitando em redes sociais. Olha, eu sou um defensor do voto distrital misto, ainda que filosoficamente eu seja a favor mesmo é do voto distrital puro. Mas no Brasil você precisa ter um sistema que seja de acordo com a realidade, né? Então misto é o mais adequado. Mas a última vez que resolveram discutir voto distrital no Brasil, vocês devem lembrar, o Eduardo Cunha propôs o distritão, que era uma aberração. Aí eu sempre faço o cálculo, que é o cálculo do pragmático. Se a ideia é mudar o que não é bom para criar algo pior, melhor deixar o que não tá bom. Mas o que a gente conhece. Agora, que seria positivo realmente, né, criar um sistema misto, uma parte em lista, outra parte por disputa majoritária, isso sem sombra de dúvidas aproximaria, inclusive, o eleitor do eleito. Permitiria um controle maior do mandato. E da mesma forma, o voto. O direito não pode ser uma coisa obrigatória, o direito tem que ser uma coisa facultativa, sempre. O voto não pode ser obrigatório. E na prática, as pessoas que não querem votar, elas não votam. Ou elas se abstêm, ou elas pagam a multa, ou votam branco, nulo. Portanto, você tem uma irrealidade, a realidade do voto obrigatório. E daí tem um detalhe, tem aquela frase assim, quem não gosta de política será governado por quem gosta. Sim, é uma escolha. E o não presta atenção nisso, o não posicionamento político é um posicionamento político. Ou seja, a pessoa observar o mundo da política e dizer ninguém me representa, eu não quero votar em ninguém, é um posicionamento político. Cabe ao político levar o eleitor à urna e não condicioná-lo pela obrigatoriedade. Vamos com as informações do trânsito. Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Boa tarde, Macalossi. Ótima quarta-feira a todos os ouvintes da Bandeirantes e do Bastidores do Poder. Eu começo a atualizar o trânsito nessa tarde e falo com quem chega à capital pela Zona Leste. Pela CIS Brasil, tem acidente depois do Terminal Triângulo, entre dois carros, no cruzamento com a rua Hugo Herman Filho, trecho de fluxo intenso até o viaduto Obirici, mas sem congestionamento. Tenho informação também para quem está pelo bairro Floresta, tem retenção por conta de uma colisão entre dois carros também, quase com a Coronel Bordini. Está mais carregado pelo Estrela Benjamin Constante, nesse caso para quem se dirige ao bairro. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Com vocês, o hit desse inverno.
Não vou mais me segurar. Vou deixar que você se vá.
Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Únio Sebrae. A união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Rádio Bandeirantes.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 11 ao meio-dia, com o tema Atacarejo, o modelo que caiu no gosto dos gaúchos, com Antônio Longo, presidente da Agas, Eneu Karkukinski, presidente do Grupo IMEC, e Roberto Musnich, ex-presidente do Atacadão, online direto de Portugal, e Eduardo Altamari, vice-presidente da ACPA. É na terça-feira, dia 11 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa, nesta terça, não perca.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder no ar com o patrocínio da ESBM. Conheça o curso de Direito da Escola Superior da Brigada Militar.
e do Corpo de Bombeiros Militar, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix. E o Onix Plus 2023, com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Muito bem. E vamos voltar à participação do governador Eduardo Leite na Federação. Ele esteve junto do presidente da Assembleia Legislativa. Falando sobre assuntos relativos ao Estado, ele concedeu uma entrevista coletiva, um quebra-queixo, o Jean Costa esteve lá, e além de falar sobre o projeto de reforma tributária que nós reproduzimos aqui, ele tratou de outros assuntos. E o Juan Romero detalha. Juan, o que, que o governador falou?
Exatamente, Macalós. Eu separei outras três falas do governador Eduardo Leite durante esse intervalo para a entrevista com jornalistas, esse chamado quebra-queixo. No primeiro ponto, ele segue falando sobre a relação, em relação ao modelo a ser distribuído na questão do fundo aos estados, que está sendo discutida dentro dessa proposta de reforma tributária, qual o modelo que o governador Eduardo Leite julga ser o mais acessível, o mais recomendável para atender aos interesses dos estados da federação. Vamos ouvir a palavra do governador Eduardo Leite, é a primeira que eu separei.
Se for o modelo do fundo de participação dos estados, o Rio Grande do Sul teria acesso a algum ponto em torno de 1,5%. E se for um outro critério, podemos chegar a algo perto de 3%, e no agregado os estados do Sul e Sudeste seriam de algo de torno de 15% para algo mais próximo a 30%. Lembrando que ainda continua, ninguém está pedindo para ter acesso majoritário. Porque a gente entende que região norte, nordeste, o próprio centro-oeste, eventualmente, em algumas situações, precisam de investimentos para ajudar a levar desenvolvimento em localidades mais afastadas, mas está desproporcional se for o FPE, porque se for o FPE, as regiões sul-sudeste, que respondem por 60% da população praticamente, ou 56% da população, receberiam perto de 15%, aí fica absolutamente desproporcional.
O que é o FPE que o governador Eduardo Leite está se referindo? É justamente essa questão ali da divisão dos tributos. É a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, né? Essa que discutiu a questão da reforma tributária nesses impostos. A questão da reforma dos impostos. Magalossi, além da reforma tributária, o governador foi questionado sobre outros pontos envolvendo o governo do estado. Corsã e a polêmica em relação ao hino e outros costumes aqui do Rio Grande do Sul, que estava sendo discutido ontem na Assembleia Legislativa. Primeiro eu vou abordar o ponto da Corsã, porque no final do último mês, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul se manifestou sobre o processo que define a questão do sigilo do processo de privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento. O contrato de venda da Corsã em um leilão na qual o grupo Aegea arrematou a companhia está em sigilo. O governador do Estado do Rio Grande do Sul defendeu a manutenção deste sigilo nas informações sobre a privatização da Corsã e ele falou sobre este ponto. Vamos conferir esta fala.
Quem determinou o sigilo não foi o governo do Estado, foi o próprio conselheiro no Tribunal de Contas. Então, foi uma decisão do Tribunal de Contas, é ele que tem que explicar o sigilo, não é o governo. O governo não pediu sigilo. Na verdade, a gente quer que resolva o processo. É um recurso administrativo que existe dentro da própria legislação e das regras internas do Tribunal de Contas, ao qual nós estamos recorrendo porque o Rio Grande do Sul tem pressa. Já faz alguns meses que o processo se concluiu da privatização, a decisão no mérito já foi decidida, né, já foi feita pela população duas vezes, eu diria, pelos representantes na Assembleia Legislativa que decidiram em nome da população pela privatização e pelo povo gaúcho que elegeu um governo que claramente defendia esse caminho para a Corsã. Então nós temos que avançar. O saneamento do Rio Grande do Sul está muito atrasado. A gente precisa de investimentos robustos, com agilidade, para oferecer qualidade de vida, especialmente para a população mais carente, porque quem está discutindo contra a privatização geralmente vive em localidades que são atendidas por saneamento. Uma grande parte da população está recebendo esgoto in natura na frente das suas casas, submetida a condições insalubres que afetam a saúde das suas famílias e prejudicam a nossa sociedade. Então a gente quer resolver logo isso para poder deslanchar um novo momento do saneamento do Estado do Rio Grande do Sul.
Magalossi, outro ponto abordado pelo governador Eduardo Leite nesta entrevista é a polêmica que envolve o hino do Rio Grande do Sul. Era um projeto que estava sendo discutido ontem na Assembleia Legislativa, conhecida como a PEC dos Símbolos. O que, que é a PEC dos Símbolos, para que o nosso ouvinte aqui do Bastidores do Poder possa compreender? É uma proposta feita pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, junto de outros 19 parlamentares, que institui a proteção e proíbe a alteração dos símbolos do Estado. Dentro destes símbolos do Estado do Rio Grande do Sul está o hino, que causa indignação em alguns setores da sociedade, especialmente na bancada que representa bancada negra, que considera um trecho do hino racista. A crítica diz respeito aos versos: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. A bancada negra defende a alteração deste verso para: povo que não tem virtude acaba por escravizar. Ontem, este assunto estava marcado para votação em primeiro turno, PEC 295. Não houve quórum suficiente, por isso que essa votação não aconteceu. Deve voltar para a pauta na terça-feira que vem. Eram precisos 33 deputados para votar e aprovar a PEC, mas não houve quórum. 22 apenas deram presença. E por isso que esse projeto não pôde ser votado. Antes de começar essa votação nas galerias, dois lados se dividiam. Um lado cantava o hino gaúcho e o outro, ocupado por alguns movimentos aliados, a bancada negra gritava que o hino seria racista. A sessão demorou, inclusive, a retomar devido a essas manifestações nas galerias. O presidente da Assembleia, Vilmar Zanquim, inclusive, solicitou que, se não houvesse a compreensão desses grupos, o uso da força seria necessário. Ainda bem que não foi necessário neste caso. Então, como não houve quórum suficiente, a votação foi remarcada para a semana que vem. Entrará na pauta da semana que vem. O governador Eduardo Leite se manifestou também sobre este tema. Vamos conferir a manifestação de Eduardo Leite.
Não é um tipo de debate que eu estou vendo presente na sociedade. Eu, honestamente, não estou vendo a sociedade com este debate. Parece ser a tentativa de criar uma bandeira para uma ideologia ou para outra, quando, na verdade, as pessoas estão preocupadas justamente com a geração de emprego, como é que a gente melhora a vida nas comunidades. Eu respeito, o parlamento tem uma composição diversa, 55 parlamentares, todos têm o meu respeito, foram escolhidos pela população. Eu espero que rapidamente o parlamento possa superar essa discussão. Eu, como poder executivo, não me arvoro aqui a tratar sobre questões dos símbolos estaduais, que entendo que é uma pauta do parlamento mais do que do executivo. Eu sou governador para poder cuidar de melhorar a vida das pessoas. O hino tem um trecho que machuca uma parte da população gaúcha. Tem que ser observado, feito esse debate no âmbito do parlamento. Mas não estão nem fazendo o debate do hino ainda, na verdade. Estão fazendo o debate sobre como é que faz para alterar o hino. Eu espero que a gente supere logo esse momento e possa debater temas que tenham um impacto mais direto na vida das pessoas, e confio na condição do parlamento, do presidente Zanquim. Como eu disse, é uma casa diversa, plural, tem as suas divergências, e que a gente consiga avançar para outras pautas mais estruturantes do Estado.
Vamos lá, eu digo o que penso. O hino gaúcho não tem nada de racista. A interpretação da palavra está sendo levada ao pé da letra. Acho que é um erro de leitura. Porque a palavra escravo aqui, ela não diz respeito a uma condição física a qual uma população é submetida. Diz respeito isto sim a uma condição moral. Porque afinal de contas você pode ser livre e ser escravo dos seus vícios. Ou não. E o texto, o sentido do texto, é preciso analisar a palavra sob o contexto do texto. O que o texto, que aliás foi escrito por um negro, o hino gaúcho foi escrito por um negro, o que o texto trata são de valores.
não fala da condição objetiva de um povo lutando contra o outro e daí o vitorioso ganha, do ponto de vista moral, a condição para escravizar aquele que eventualmente não teria virtude. Não, não é disso que se trata. É? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. A virtude é uma condição moral. Então, é sobre esta leitura que tem que se avaliar o hino. Isso se trata de revisionismo histórico. E que não é positivo. Nós estamos vivenciando, aliás, no mundo, uma onda de revisionismo. Esses tempos, o Museu de História Natural de Nova York retirou a estátua do Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, que foi um naturalista, um pesquisador. Aliás, tem histórias maravilhosas dele, bancando Indiana Jones. E nem precisamos falar das tentativas de ataque à estátua do Winston Churchill na Grã-Bretanha. Que foi o salvador da civilização ocidental frente ao crescimento do nazifascismo na Europa continental. Então, vamos tomar cuidado com a interpretação das coisas.
Teve, Macalossi, um caso mais recente aqui no Brasil mesmo. Um incêndio que atingiu a estátua de Borba Gato em São Paulo, 2021. Isso, 2021, durante uma manifestação lá em São Paulo. Ele é símbolo da escravidão. Por isso que alguns ativistas de alguns grupos um pouquinho mais extremistas acabaram atirando justamente também nessa mesma linha, nessa mesma tentativa aí. Utilizada pelos grupos que você citou, pelas ocorrências que você citou.
Tudo bem. Ah, então, vamos fechando por aqui. Agora são 15 horas e 56 minutos. Atualidades esportivas. Segunda edição está chegando na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado a todos, voltamos amanhã.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.